A vida da gente sempre passa por um registro ou por um cartório, né, seu Sérgio?
Necessariamente. Né?
Necessariamente.
Desde que a gente nasce.
É verdade. Já evoluiu bastante, né? É. Hoje já tem a informatização.
E hoje tem responsabilidades muito, muito maiores no cartório. Né?
Exatamente.
As coisas bem mais relevantes e mais rápidas, inclusive.
O Estado está sendo palco aí de um evento nacional e a gente está recebendo aqui o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Paulo Roberto Geiger Ferreira. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
Olha, muito feliz de estar aqui. O Rio Grande do Sul tem esse interesse de sempre interiorizar a atividade, o nosso papel institucional. Então, o evento anterior foi na Serra Gaúcha, esse próximo evento de começa hoje, lá na Restinga Seca, terra de Berê Camargo.
Ah, é verdade. É. Né? Agora, o que vai se debater nesse evento? Tem uma evolução aí de todos os processos, né? Tem uma digitalização de processos. Quando a gente fala em notários, a gente fala em registros e cartórios, né?
Nós temos um projeto muito ambicioso de desburocratização. Os tabeliães, os cartórios, são reconhecidos pela população como um ambiente de burocratização. E, na verdade, nós muitas vezes desburocratizamos para o cidadão e isso nós queremos marcar, nós queremos que seja reconhecido. Por exemplo...
Tem que ser mais amigável o relacionamento.
Exatamente. Né? O apostilamento que é feito nos documentos que se destinam ao exterior, por exemplo, você vai estudar no exterior, precisa apostilar o seu diploma para que ele valha lá fora. Isso. Como se fosse uma autenticação aqui dentro.
Uma revalidação, então, né?
O apostilamento demorava semanas para ser feito. Agora você vai num tabelionato e na hora sai com o documento apostilado.
Na hora?
Na hora. E nós temos também outro projeto muito ambicioso, que é chamado e-notariado, que é um projeto então que a gente digitaliza todos os nossos serviços. Evidentemente, isso não é fácil. A população está habituada ao papel.
Porque o contencioso de papel é muito grande, né?
A gente confia muito no papel, mas o papel hoje, ele deixa de ter relevância em função de duas coisas. A primeira é a possibilidade muito fácil de ser falsificado. Hoje você tem métodos de impressão que facilitam muito a falsificação. E nós todos estamos agora habituados, o banco eletrônico, tudo pelo celular, e o tabelionato não podia ser diferente. A gente está migrando todos os nossos serviços para o meio digital.
Vai migrar para o celular também?
Sim.
O aplicativo?
É, para o celular. Nós já estamos com tudo no celular. O e-notariado está no celular. Você vai fazer a sua assinatura no celular. Eu já estou assinando os meus documentos através do meu celular. Eu tenho o documento no meu tablet ou no meu notebook. Eu aponto o celular para ele e assino do meu celular. A minha assinatura vai para...
Porque tem a certificação digital, né?
Isso, com a certificação digital.
Isso vai valer... A gente, quando vai a um cartório, vê filas grandes ainda para reconhecer firma, uma assinatura, aqueles trabalhos mais simples, né? Quando é que a gente vai evoluir para ter isso também via internet?
Olha, nós estamos aguardando a normativa do Conselho Nacional de Justiça para agosto, setembro. Precisa ter uma norma, nós precisamos ter um suporte legal que dê validade a tudo isso que estamos fazendo. Portanto, estamos
hoje
aguardando...
Hoje não é permitido,
tem que ter um marco regulatório para isso.
Hoje já existe leis, mas no nosso segmento, o Conselho Nacional de Justiça e as corregedorias dos tribunais de justiça, elas são muito ciosas, então nós temos que aguardar essas autorizações.
Tem que ter segurança jurídica
no processo. Exatamente.
Não pode ter uma porta aberta ali, né?
Exatamente. Eu costumo dizer... A burocracia, ela tem um certo sentido. O sentido qual é? Ele é de dar segurança jurídica. Então, se você tem um determinado método que no papel era aquele carimbo, aquele selo, aquela etiqueta, aquelas coisas todas que a gente chama de sinal público, agora em meio eletrônico você também precisa ter outros elementos de segurança tecnológica para que seja
que
depois...
Que vai além da certificação digital, né?
Os documentos privados possam circular com segurança entre os particulares, né? Nós temos hoje o projeto, por exemplo, da carteira de identidade, a carteira de habilitação no celular. Já está funcionando, começou com uma certa antipatia das companhias aéreas que não aceitavam aquilo. Hoje em dia já está sendo aceito naturalmente. Eu vi no balcão ontem embarcando com facilidade.
É que hoje, entre particulares, como o senhor citou, se faz contrato, enfim, quase tudo dá para fazer via certificação digital, né? Quer dizer, nós temos uma segurança de certificação bastante adequada, aparentemente. Não se tem, pelo menos, informação de violação desse sistema, né? No serviço dos cartórios, é possível se ter esse nível de segurança e, quem sabe, agilizar esse tipo de processo? Eu estou me referindo àquela necessidade de deslocamento, né? Que hoje é mais caro, muitas vezes, e mais dispendioso, com a perda, mas o gasto de tempo, né, para ir até um cartório, quando se...
Tempo vale hoje.
Vale hoje, né? é a moeda mais cara que a gente tem.
Nós estamos fazendo essa plataforma do e-notariado para que a pessoa vá ao tabelionato, receba o seu certificado digital.
Sim.
Então, nesse momento, acontecem duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a identificação da pessoa. Hoje em dia, a maior fraude, o maior crime cometido, não só no Brasil, no mundo todo, é o crime de falsidade de identidade. Chama-se furto de identidade. Uhum. Aqui no Brasil, aproximadamente 16% dos crimes são de furto de identidade. Então, você comparecendo no tabelionato, o tabelião vai fazer a sua identificação, inclusive com biometria, para que você, então, esteja identificado. A segunda parte importantíssima desse momento é a verificação da sua capacidade. Ou seja, você não está lelé, você está com discernimento das coisas. Então, a partir daí, você tem um certificado digital no seu celular e vai poder, então, assinar os documentos à distância. A questão é, quais são os documentos que poderão ser assinados à distância? Evidentemente, todos os seus documentos particulares, entre partes. Agora, para fazer... efeitos em face de terceiros ou para que isso seja um instrumento público, como uma escritura pública, aí nós precisamos ter uma regulamentação legal. Aí nós precisamos verificar como vai ser isso. Por quê? Porque a capacidade ela pode estar sendo afetada por um revólver na cabeça.
Um efeito externo. E tem algumas coisas, uma escritura precisa ser lida entre as partes, né?
Mas, por exemplo, hoje já no ambiente eletrônico da Receita Federal, por exemplo, a gente pode fazer uma procuração e delegar para alguém. Eu já fiz isso com certificação digital.
Né? Com perfeito.
Uma segurança, acho que razoável, né?
Existem mudanças de paradigmas que a gente tem que recepcionar. A vida hoje é muito mais fluida, as fraudes não são mais no ambiente de ofensa à sua integridade física. É muito raro isso acontecer. O que existem são tentativas de crimes, por exemplo, para se pretender ser uma pessoa... provocar um golpe.
Tudo começa com o furto da identidade, né?
Tudo começa com o furto de identidade.
Aí é que vai o golpe.
E isso as pessoas têm que estar... vocês que estão ouvindo nas suas casas, nos seus rádios, nos seus carros, é importantíssimo saber com o que você está lidando no meio virtual. As fraudes são imensas. Assim como são imensas nos balcões dos cartórios. É importante falar que, por exemplo, no meu tabelionato em São Paulo, eu recepciono lá 2-3 documentos falsos por dia. Tá?
Por dia. E como é que detecta que é falso?
Não, é para isso que existe o setor. Uhum. Nós temos todos os funcionários. Aquele funcionário do balcão, ele tem curso de grafoscopia e documentoscopia. Uhum. Ele não chega a ser um perito, mas ele tem
um
preparo avançado. Eu, às vezes, não percebo, mas ele percebe que uma determinada assinatura é uma cópia, uma impressão muito bem feita.
Tem algum tipo de documento que é mais visado, além da identidade?
Olha, os documentos hoje, os diplomas são falsificados, essas certificações para concorrências públicas são muito falsificadas também. Tá? Então, a gente costuma pegar...
Para fraudar currículo, essas coisas.
Então,
né?
No meio virtual, essas... Há um potencial efeito aí, multiplicador, eu acho que é difícil.
Nos registros cartórios e tabelionatos hoje do país, tem um programa padrão ou cada um tem o seu? Está sendo padronizado isso?
Nós estamos padronizando. Nós entendemos que a padronização é essencial...
Para fazer a interface entre todos.
Justamente,
né?
Porque qual é a grande vantagem do instrumento público? Ele é um instrumento que é reconhecido pela população. Ou seja, você vê lá um carimbo num tabelião, você tem certeza de que aquilo ali tem fé pública. E no documento eletrônico também é necessário. E a padronização é muito importante para o mercado, por exemplo, imobiliário. Ou seja, se você tem uma escritura eletrônica, essa escritura vai ser recepcionada no banco, vai ser recepcionada no registro imobiliário, vai circular, quem sabe, até para um investidor estrangeiro querer verificar aquilo. Então, a padronização é importantíssima.
Agora nós temos uma situação legislação que acaba interferindo também e tendo a participação dos cartórios de forma muito intensa, porque esse é o nosso modelo. A gente tem documento demais, né? Tem CPF, tem RG, tem número do PIS, do PASEP, disso e daquilo, né? Será que botando isso tudo num único documento, ou tendo apenas um número para tudo, não facilitaria muito mais o trabalho, até para padronizar e também para evitar fraudes desse tipo? Né?
Exatamente. O governo federal, através do secretário da desburocratização, que é aqui do Rio Grande do Sul, é o senhor Paulo Ebel,
Paulo,
né?
Ebel, ele, vai estar em Porto Alegre hoje num evento da LIDE. Daqui a pouco é tema de uma outra entrevista que nós temos aqui.
Ele já nos falou que está fazendo isso. Inclusive, uma outra coisa muito importante para o cidadão é que ele vai integrar todos os sites da Administração Pública Federal num único portal, de modo que seja fácil a interação do cidadão, né? Especialmente para a população em geral, que fica um pouco perdida, né? Com todas as... Ninguém, por exemplo, sabe que existe um tabelionato de notas, um oficial de registro civil das pessoas naturais, um ofício imobiliário, todo mundo conhece por cartórios.
Cartório.
E onde é que eu vou para fazer determinada coisa? Sim. Então, exatamente. Essas coisas precisam
onde
ser
é que
muito,
tá meu imóvel,
muito,
né?
Simplificadas. Assim também como a multiplicidade de documentos. Ou seja, você vai ter um só e com esse documento você vai ter acesso a todos os serviços.
Mas já está vigorando ou está em discussão o CPF já quando nasce?
Já está vigorando, né? Sai da maternidade com o CPF.
Já sai com o CPF, né?
E
não
estamos...
pode fazer compras ainda.
Então,
né?
Quando registra no cartório, já sai o número ali?
Já sai no oficial de registro civil das pessoas naturais. Nós estamos também agora fizemos um acordo com o SERPRO para obter acesso à Base Nacional de Biometria do Cidadão. E então, nós nos tabelionatos vamos trabalhar também com a autenticação de biometria, ou seja, através da sua face, da sua impressão digital.
É, o cartório que eu uso hoje é digital, porque ele é bem avançado, está digitalizado, até dou preferência, porque é tudo muito rápido lá. Mas não é a maioria, né?
Pois é, mas agora nós vamos implementar isso em todo o Brasil. Nós queremos auxiliar o governo federal a coletar a biometria, também para a nossa segurança, porque as fraudes são imensas.
Aí compartilha banco de dados depois.
Compartilha banco de dados. Isso é fundamental.
Isso tudo vai ser tema desse evento, então.
Tudo será debatido hoje.
Qual é o percentual do país hoje que já está digitalizado?
Olha, depende do nível de digitalização.
São Paulo,
por
tá...
exemplo.
As
informações das declarações... os atos notariais,
sim.
100% estão no nosso banco de dados. Nós temos um banco de dados com 75
Era
milhões de atos.
Livro, né?
Era tudo feito em livro. Agora, mesmo que
o
seja feito em livro...
O livro foi digitalizado.
Não. Aí que está. Mesmo que seja feito em livro, ao menos o índice, o nome da pessoa participante,
pra
o CPF...
Busca rápido.
Aí isso tudo é remetido para a nossa central e aí é uma busca muito simplificada. O que possibilita muito o combate à corrupção, o combate à prática dos laranjas. Hoje... A Lava Jato utilizou muito a nossa base de dados para buscar esses atos que estavam ali ocultos através dessas operações que buscavam esconder o que se fazia, né? Então, essa digitalização, que é fundamental, que é a interligação das bases de dados, ela já existe. E agora nós estamos partindo para lançar o nosso passivo, o nosso... os livros em papel todos para o meio digital. Depois disso, é o trabalho de também se lançar os dados. Nós estamos trabalhando, passando uma régua no passado e olhando para o futuro. Ou seja, os dados serão totalmente em meio eletrônico, os dados estarão totalmente estruturados, significa que eles terão fácil acesso e fácil busca, seja para as autoridades públicas, seja para o mercado empresarial, que
tudo
tem
interligado.
Isso aí, tudo interligado. Veja bem, um banco, quando recebe uma procuração de uma empresa, ele precisa saber quando essa procuração é revogada, quando ela é subestabelecida. Sim. Então, isso em pouco tempo, imagino, em um
rápido,
ano,
né?
Nós teremos isso aí com esse novo serviço para o mercado.
O estado mais avançado hoje é São Paulo?
São Paulo, Santa Catarina, teve muito concurso público em Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de lá estimulou muito. Pernambuco também tem uma legislação bem adequada e Minas Gerais também. São Paulo está bem, mas não temos ainda, não avançamos ainda na possibilidade por exemplo, de se fazer o ato eletrônico de assinatura digital, ainda não temos lá. Tá?
Tá certo. Paulo Roberto Geiger Ferreira, presidente do Conselho Notarial do Brasil. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Boa passagem, bom evento lá e conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes aqui.
Muito obrigado pela gentileza de me receber. Eu,
Esse é um tema que passa pela vida de todos
eu
nós.
Eu sou gaúcho. Eu fui concursado em São Paulo. Estou em São Paulo por força do concurso público Santa Maria. Então vou estar perto da minha casa.
Meu conterrâneo.
Pois então, eu sou Geiger, né? Das lojas Geiger de lá, né? Bem. Fazendo um comercialzinho aqui.
Radicado em São Paulo.
Radicado em São Paulo por força do concurso público.
Tá certo.
Muito obrigado, viu?
Bom evento lá.
Obrigado.
Um abraço. 8h45, vamos fazer a pausa.